Notícias com João Ricardo. Rafael Tavares estreou-se pela formação principal do Varzim na vitória sobre o Braga B. O central chegou este ano ao clube e tem sido indiscutível na equipa B, merecendo várias chamadas de Vítor Paneira ao plantel profissional. Desta vez saiu do banco aos 74 minutos para o lugar de Bonilha e no final mostrou-se feliz por alinhar numa partida que significou o importante regresso aos triunfos.
Estou muito contente, tenho que agradecer a Deus, principalmente, por me ter dado esta oportunidade de me estrear aqui frente dos nossos adeptos, num jogo que era muito importante para nós. Sabemos que era bom voltar às vitórias e assim o fizemos.
Algum nervosismo, nem por isso?
Não, eu encaro os jogos sempre, tento sempre estar calmo. É normal ter aquela ansiedade, mas tento encarar sempre de forma tranquila e calma. Depois as coisas vão saindo.
O jovem de 21 anos gostou de sentir o importante apoio dos cerca de 3.800 adeptos que estiveram nas bancadas.
É sempre bom sentir que temos os adeptos connosco. Seja aqui em casa, que é a nossa fortaleza principalmente, dá-nos uma força extra sempre e agradeço e espero que continuem a vir cá a apoiar-nos, que é o mais importante.
Rafael Tavares promete continuar a trabalhar arduamente para merecer mais oportunidades.
Tenho que trabalhar, como é óbvio, todos os dias com os meus colegas, todos trabalham arduamente, dia a dia. Eu tenho que fazer o meu e se surgir a oportunidade. Não gosto de pensar muito à frente, costumo viver o dia a dia. E o que tiver de ser, um dia virá a ser e é aproveitar o momento.
O defesa chegou à Póvoa proveniente do Estrela da Amadora e já alinhou em 13 jogos pela formação secundária na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, tendo admitido que é bastante diferente jogar na Liga 3.
Sim, é diferença em termos de qualidade de jogo e assim, mas eu vim do contexto do Estrela, de jogar mais, então consegui entrelaçar-me, digamos assim, rapidamente com as ideias do míster de jogo daqui da Liga 3.
Rafael Tavares pode estar a iniciar um caminho semelhante ao de Saná Ufala, que chegou na época passada para a equipa B e esta temporada já participou em 10 partidas pela formação treinada por Vítor Paneira. A jornada 21 do Campeonato de Futebol Popular de Vila do Conde ficou marcada pelas vitórias das duas equipas do topo da tabela e pela derrota do atual campeão. O líder Togos sofreu para vencer, em Retorta, por 4-3 e soma agora 48 pontos mais um do que o segundo classificado, o Aveleda, que triunfou em Mindelo por 2-0. O Árvore foi derrotado por 2-1 na recepção ao Lobruge, mantendo-se com 43 pontos na terceira posição. Outros resultados: Rio Mau 2, Bagunte 4, Touguinha 1, Fornelo 2, Malta 4, Macieira 2, Fajosos 1, Arcos 2, Veirão 2, Gião 2 e de folga ficou o Vilar. Nos Júniores, o Fornelo está claramente a caminho da conquista do título de campeão, somando já 33 pontos em 11 jogos e sendo perseguido a larga distância pelo Touguinha, que tem 22 pontos e foi o clube derrotado pelo líder do campeonato na jornada 12 por 2-0. Rodrigo Viana, da equipa Marretas do Norte, e Mariana Machado, da Associação Moinho Vermoim, foram os vencedores da segunda edição do duatlo de Vila do Conde. A prova de estrada começou com 5 km de atletismo, prosseguiu com 20 km de ciclismo e terminou com mais 2,5 km de corrida. 268 atletas terminaram a competição, que percorreu vários pontos da cidade, passando pela zona ribeirinha, centro histórico e toda a marginal atlântica. O homem mais rápido completou o percurso em 56 minutos e 29 segundos, e a melhor senhora fê-lo numa hora, 7 minutos e 21 segundos. Nas provas em dupla, os vencedores foram Eduardo Pino Porto e Javier Vila Porto, em masculinos, Raquel Cunha e Marisa Pereira, em femininos, Marlene Santos e Pedro Pereira, no escalão misto. O evento marcou o arranque do Desafio Norte de Triatlo e teve organização da DCE Events, em colaboração com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa das Caxinas e Poça da Barca, do Grupo Desportivo de Togos e do Clube Motar Cavalcante Cavaleiros de Santa Maria. A Nauquentista de Vila do Conde vai entrar em obras já este mês. Os trabalhos de reparação e manutenção da réplica de uma embarcação do século XVI irão custar mais de 151 mil euros. O presidente da Câmara, Vítor Costa, explica que desde que a nau foi inaugurada, em dezembro de 2007, nunca existiu nenhuma intervenção de fundo. Agora, essa intervenção será feita no próprio local, vai demorar 3 meses. Num outro momento, continua a explicar o edil, o museu flutuante poderá ter que ser encerrado ao público.
A intervenção que será feita será para a conservação daquilo que é Tanau no local. Desde a sua colocação naquele espaço, nunca houve nenhuma intervenção de fundo. Passou já mais de uma década e espero que muito em breve possamos intervir na Nau, que será, creio eu, aqui e ali encerrado ao público por determinado período de tempo para que estas intervenções possam acontecer.
Serão vários os trabalhos a efetuar na embarcação. No rio haverá ainda as obrigatórias vistorias subaquáticas. A obra já foi adjudicada aos estaleiros Samuel e Filhos, precisamente os mesmos que, em 2001, deram início à construção.
Um dia, mais à frente, a Nau, que ele está, precisa de vistorias porque tem de ter uma licença para flutuar. Tem sido aqui uma luta complicada, não é? O que se consegue é que ela tenha um estatuto de batelão, isto é, portanto, as intervenções a seco serão apenas de 5 em 5 anos, mas elas precisam anualmente de vistorias subaquáticas e, portanto, essa também vai ocorrer para que ela possa flutuar. E serão as duas ao mesmo tempo, faremos a vistoria, faremos a intervenção.
Um dia, admitiu Vítor Costa, terá que ser feita uma vistoria a seco, que seria obrigatória de 5 em 5 anos, mas que a Nau nunca fez, mas esse será um processo complicado. A quando da construção, ela veio a navegar, rio acima, de Açorar até o local onde está fundeada, em frente à Alfândega Régia, mas uma vez lá chegada, a Nau foi carregada com toneladas de pedras que constituem hoje o lastro da Nau. Para que volte a navegar, todo esse lastro terá que ser retirado.
É claro que a intervenção de vistoria a seco será certamente uma operação muito delicada. Quem visitou a Nau quinhentista sabe que tem lastro, portanto temos ali toneladas de pedra que vamos ter que retirar e, portanto, não pode ser feito de qualquer forma, nem a sua travessia pode ser feita de qualquer forma, mas não é para um tempo próximo.
Sim, o ponto de situação de Vítor Costa, o Presidente da Câmara de Vila de Conde, a propósito das obras na Nau quinhentista que deverão começar ainda este mês de fevereiro. A 25ª edição do Correntes de Escritas, o encontro de escritores de expressão ibérica, continua amanhã com mais duas iniciativas. De manhã, a partir das 10 horas, abre o Correntes em Rede 5, o concurso de formação para professores realizado no âmbito do Festival Literário. Depois, ao final da tarde, às 19 horas, há teatro na Casa Museu Manuel Lopes, com A Casa. A peça nasceu de um texto dramático, escrito em 2020, dentro da Casa Museu Manuel Lopes, por 4 participantes da Residência Literária de Escritas Um Dia. Os autores Álvaro Laborinho Lúcio, Luís Ricardo Duarte, Raquel Patriarca e Rui Spranger serão agora autores de uma representação multifacetada em reflexo da personalidade do próprio Manuel Lopes, habitante ausente da casa, que serve de cenário, mas também de personagem. A peça é ela própria, uma homenagem ao icónico bibliotecário poveiro.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.